E hoje com o Thiago Valenciano aqui no estúdio, ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, Thiago, tudo bem?
Olá, Luciana. Olá, ouvinte da CBN Maringá.
Thiago, vamos comentar hoje sobre o projeto de lei que o Executivo vai enviar à Câmara para regularizar o salário dos servidores, seria isso? Para garantir o reajuste de 5,19% que foi aprovado no ano passado, nos meses de fevereiro e março?
Exatamente, Luciana. A questão da reposição aqui do salário do servidor de Maringá, né? Eu nem chamo tanto de reajuste, é sempre a reposição, né? Reajuste eu sempre gosto de chamar quando você coloca um valor acima daquilo que a reposição já, do período já incide, né? Então, por exemplo, deu 5 e pouquinho agora, se fosse 8%, legal. Reposição mais um reajuste de 3. Aí você tem um ganho real, né? E aí o ano passado a gente teve uma polêmica imensa, no ano retrasado também, em plena pandemia, Maringá aumentando o salário dos servidores públicos, muita gente reclamou e tudo mais. Só que tem um detalhe que precisa ser comentado, que o ano passado a gente teve aquela ação que inclusive foi motivada pelo prefeito de Paranavaí, para que os reajustes dados, ou as reposições dadas aos servidores do Brasil, eles não ficassem incorporados no salário, né? Eles não continuassem a ter a sua vigência em dia. Tanto que isso foi aceito, nacionalmente falando, e os servidores de Maringá receberam, pelo menos da Câmara, até setembro, e depois, outubro, novembro, dezembro, ficou congelado esse reajuste ou essa reposição.
Ele foi retirado dos salários?
Ele não continuou, né? Ele foi pago até esse período, depois ele ficou suspenso durante esse período agora até fevereiro, a gente já está, né? Então são 5 meses. Uhum. E aí a data base de Maringá é diferente, por exemplo, de Sarandi. Sarandi, o prefeito Walter Volpato, ele já resolveu o problema em dezembro. Então, no finalzinho do ano, ele já mandou o projeto para a Câmara, já foi aprovado e, a partir de janeiro, o servidor de Sarandi já ajustou sua vida. O de Maringá é sempre em março. E aí surge essa polêmica. Daqui uns dias, essa pauta vai voltar para a Câmara Municipal. As pessoas vão lá fazer protesto, vão procurar vereador, vão procurar a prefeitura. E a data base é em Maringá sempre é o mês de março. Então, o ideal seria o quê? Que tivesse essa reposição do ano passado, quase 6%, e mais a inflação acumulada. A gente chegaria em torno de 16%. Você até comentou agora aqui fora do ar, Campo Mourão está mais ou menos nesse valor aí, né?
Campo Mourão não aplicou nenhum reajuste, nenhuma reposição no ano passado, por causa da Lei 173.
Exatamente.
Paranavaí fez o questionamento ao STF, porque a Procuradoria Jurídica deles achava que não deveria.
Uhum. Né? E acabaram também não pagando, né? E conseguiu transformar isso em uma escala nacional, né?
Uhum.
Então é possível que alguns municípios cheguem até com esse valor. Sarandi, se não me engano, fez até um valor bem mais alto do que esse 6, 7%. Eu não me recordo, que foi em dezembro do ano passado.
Foi isso também, foi mais ou menos isso daí.
Foi uns 15%, né? Eu não me recordo aqui, porque é tanto número na cabeça e já passaram 2 meses. E aí, a tendência é que as prefeituras façam isso. Algumas, né, vão aplicar, outras não. Vamos ver como é que vai ficar a situação de Maringá. Eu imagino que o prefeito vai seguir essa tonancha aí de 5, 6%, que foi o que foi aplicado nos últimos anos, né? Alguns anos nós chegamos a ter 2% na cidade, 3%, 1,5%, variou muito de acordo com o índice da inflação e aquilo que foi aplicado de fato. Mas a tendência é que Maringá chegue nesse valor, e é uma pauta, assim, que ela mexe, obviamente, com a política e com o dia a dia das pessoas. Por quê? O cidadão vai falar: nossa, mas tudo subiu de preço, eu não tive reajuste no meu salário, por que que o servidor vai ter? O impacto na folha, ele é pesado, porque é uma folha que a gente envolve mais de 10 mil servidores em Maringá. Então, unindo os da prefeitura e os da Câmara, que são menor quantidade, a gente tem um impacto muito grande. Lembrando que o poder legislativo pode escolher por si só o índice a ser aplicado, né? É um poder independente, ele não precisa acompanhar a prefeitura. Mas a tendência dos últimos anos é que a Câmara sempre acompanha a prefeitura, então é bom deixar isso claro. E aí, quando a gente olha esse impacto na folha, ele dá uma diferença, né? Ele acaba, de fato, mudando um pouco o valor que é pago por todas as secretarias do município. O secretário Orlando Chiqueto, que daqui uns dias, semana que vem, a gente vai ter audiência pública na Câmara, exatamente para mostrar os valores do último quadrimestre, ele sempre comenta que a cidade está bem financeiramente, que tem dinheiro em caixa, os números estão mostrando isso em Maringá. Então a tendência é que o prefeito consiga pelo menos chegar nesse 6%. Eu imagino que a proposta do Ulisses para esse ano para o funcionalismo chegue em torno disso daí. Por quê? Ele não vai conseguir, eu imagino eu, colocar todo esse valor da inflação, que daria uns 15%, 16%, 17% aí dos 2 anos acumulado, porque vai impactar bastante na folha, né? A gente sabe que o preço de tudo subiu. Gasolina, arroz, café tá caro, né? O cafezinho do dia a dia tá mais caro. Tudo tá custando mais. Só que para o cofre público, uma pancada assim de 16, 17% pesa bastante, né? Você dá uma investida de uma vez, né? Então isso acaba tendo um impacto no dia a dia. Então eu imagino que a prefeitura vai ser mais conservadora, vai dar a reposição para o servidor, vai fazer tudo certinho e vai tocar daqui para frente dessa maneira.
Uhum, o Vitor Ramalho passou para a gente a informação que a reposição em Sarandi foi de 16%. A gente noticiou 16,5%. A CBN noticiou no começo do ano, né? Que essa é a reposição lá em Sarandi. Agora, Thiago, um detalhe, né? Uma lei que foi elaborada, a lei 173, né? Cria toda essa confusão. Olha, colocou juristas divergiram sobre esse assunto. O Tribunal de Contas do Estado teve um entendimento. O STF teve outro. O Tribunal de Justiça do Paraná teve outro. Quer dizer, como é que pode? Por que que a lei não é clara, hein?
Olha, a 173 ela gerou bastante questionamento. Por quê? Se você procurar lá no meu Facebook, para deixar registrado, para não falar que eu sou a mãe de Ná, o profeta do além, tá lá em abril de 2020, eu fiz um texto argumentando exatamente o quê? Que a 173 era uma cortina de fumaça para a presidência da República caçar o inimigo oculto dele naquela época, que era o funcionalismo público. E a gente sabe que existe uma parcela, uma elite do funcionalismo público federal que ganha muito mais do que a maioria da população. Ponto. Mas a maioria do funcionalismo ganha muito pouco, né? Se você olhar aqui em Maringá mesmo, a maioria dos servidores não passa de 4, 5 mil reais na média ali de salário mensal para sustentar uma família inteira. E aí, a 173, ela vinha com um tom ameaçador, de que se não fosse feito aquilo naquele momento, as contas fechariam no vermelho. Resultado, em dezembro, todos os poderes públicos do Brasil fecharam as contas no azul. Por quê? A conta é muito simples. Parou de mandar aluno para a escola, você reduz gastos de merenda, luz, alimentação, insumo escolar. As pessoas pararam de ir no posto de saúde por qualquer doença, porque ficaram com medo de pegar coronavírus. A máquina pública deixou de executar suas ações básicas, porque também não tinha o que fazer. No esporte, cultura.
Repartições públicas fecharam, home office.
Exato, todo mundo em home office, então a economia foi muito grande. Então o município, estado e união fechou no azul. E aí, por que fechou no azul? Porque você deixou de gastar, você continua arrecadando os impostos e o que aconteceu? A conta, é claro, vai fechar numa condição muito melhor do que aquela que a gente estava fechando nos anos anteriores. Então, quer dizer, você continua pagando os servidores, essas reposições, tudo aquilo que a 173 congelou não mudaria nada na conta da administração pública, e a gente ficou com essa baita discussão jurídica, às vezes, para não chegar a lugar nenhum, como a gente está chegando agora, né? Passou os 2 anos da pandemia e tudo vai ficar como antes.
Então, aí eu estou vendo aqui o texto da lei, né? Fica proibido, então, né? Até 31 de dezembro ficava proibido. A qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração. Eu acho que esse termo aí que podia ter sido
exatamente.
Mais...
Exatamente. Né, poderia ter sido mais claro, né?
Né? Então, reposição de inflação.
Exatamente.
Mas é um direito constitucional, daí ficava a questão, né?
Sim, e além disso, a gente teve várias e várias batalhas em relação ao 73, porque algumas coisas não continuaram para alguns poderes, várias e várias câmaras e prefeituras fizeram consultas ao Tribunal de Contas do Estado, perguntando, olha só, mas a progressão eu posso dar? A estabilidade, o tempo conta? Conta para licença-prêmio? Então tem várias nuances que passaram em virtude da 173 que a gente não... Alguns municípios interpretaram de uma forma, outros não. Então a gente acabou gerando uma disparidade e um problema jurídico imenso, né, em relação ao 173. Então tá aí a prova dela, que foi uma lei assim, que serviu para algumas coisas, mas a maioria dos casos não mudou nada na vida de ninguém.
Como é importante fazer uma lei de uma forma bem adequada, né? Para não ter esse gasto de tempo, de recursos para se questionar essa lei. Né?
Discussão jurídica, enfim, é o que a gente está passando aí.
Tá certo. Thiago, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Valeu, Luciano. Até a próxima.